O fogo eu recomendo tanto, porque parece que vamos à lua.
A
As pessoas
sério?
vivem
Ai, conta-me.
no vulcão. As pessoas vivem ali à volta do vulcão.
África Minha, com Ana Lucas.
A minha convidada de hoje é Lura. Olá,
olá,
tudo bem?
Tudo bem?
Obrigada por teres aceitado estar aqui para fazermos esta viagem a Cabo Verde.
Obrigada, eu.
Tu nasceste em Lisboa, mas tens sangue bom de Cabo Verde, não é?
Sim,
a tua,
sim.
É a tua mãe de Santo Antão?
A minha mãe é de Santo Antão.
E
sim,
o teu pai de Santiago?
De Santiago.
São ilhas que ficam assim ainda distantes,
são
não é?
São opostas a vários níveis.
Tu conheces as ilhas todas? São 10, não é?
Ainda não.
Ainda não.
Ainda falta-me conhecer umas 4, mesmo assim. Lá estar, não é?
Sim.
Sim.
Mas tu viveste lá há alguns anos, não foi?
Vivi há 4 anos na praia.
Que é a capital.
Que é a capital.
Que fica
sim,
em
sim.
Santiago.
E Santiago, que é a capital de Santiago.
Como é que foi essa experiência? Conta-me, fala-me de Santiago.
Foi uma experiência boa. Passei a ter uma ideia realista do que é Cabo Verde, não é? Antes eu tinha aquela ideia da turista, quase, que ia lá visitar amigos, familiares, ia de férias, ia cantar. Mas depois viver lá, de facto, levou-me a perceber melhor a mentalidade das pessoas, a forma de estar. E foi muito importante.
E qual é essa mentalidade, essa forma de estar?
Descobri que a mulher é, de facto, o pilar daquela sociedade, como de tantas outras, não é?
Sim.
Entretanto, foi mais ou menos na altura em que fui mãe, o que acabou por reforçar mais essa...
Foste mãe lá?
Não, a minha filha nasceu cá, em Lisboa.
Sim.
Mas, entretanto, vivia lá. E, entretanto, tive este contacto direto com as pessoas e com a mulher que levanta às 4 da manhã para fazer o cuscuz para depois, ao domingo,
sim,
ir vender às 8, 9 da manhã, bater à porta das pessoas
para
servir
vender
o cuscuz quente para as pessoas tomarem pequeno almoço. Então, esta força de trabalho, esta capacidade de trabalho para sustentar os filhos, o foco é esse, pela família. Então foram mensagens interessantes que eu...
Para quem não sabe, o cuscuz não é aquele que nós, aquele árabe, é uma espécie de bolinho. Como é que é esse cuscuz?
O cuscuz é farinha de milho. É uma farinha de milho, não é? Muito bem amassada, muito fina. Uma, farinha fina com que fazemos o cuscuz, que é um bolo, sim. É uma espécie de bolo que pode ser... Agora já há tantas variedades de cuscuz, mas pode ser adocicado, pode ser neutro, pode ser mais salgado, pode ser com canela, pode ser de mil maneiras, acompanhado com leite. Nós em Cabo Verde acompanhamos com o leite dormido, que é um...
Que isso?
Como se fosse um leite coalhado.
Ah.
Um leite com... enfim, nós às vezes acrescentamos vinagre no leite para ele ficar assim com aquele travo.
Okay.
Enfim, então é... Coisas da terra.
E é uma espécie de bolinho que é feito num recipiente próprio, não é?
Sim, é feito numa forma de barro. Normalmente, tradicionalmente
sim,
é feito numa forma de barro. Agora já há umas de alumínio, enfim. Mas de inox, enfim, sim, é feito numa forminha. Pronto, não, agora não me pergunto por menores porque eu não sou experto.
Nunca fizeste nenhum.
Já experimentei algumas vezes. Quando estive lá em Cabo Verde, ensinaram-me, fiz algumas vezes, mas nem sempre saiu como eu queria, não é?
Já que já estamos aqui a falar um bocadinho da gastronomia típica de Cabo Verde,
sim,
o que é que se pode degustar mais em Cabo Verde?
É a conhecidíssima cachupa.
Exato,
não é?
Tão
que
boa.
Essa eu sei, essa eu faço, essa aprofundei. Aprendi com a minha mãe e sim. Mas temos vários pratos, temos várias feijoadas. Em Santo Antão temos o molho de Manuel António, o molho de Manuel António. As feijoadas de cabrito, feijoada de baixinha. Baixinha, aquele feijão, é um feijão que se chama baixinha.
Okay.
Que é servido, é feito verde. sei lá, tem vários pratos. E isso também foi uma das coisas que percebi quando fui viver para lá, que eu era mesmo turista. só conhecia a cachupa e poucos pratos mais. Nós temos peixe, temos muito peixe. Sim. Na nossa costa, então temos muito caldo de peixe, muitas formas de fazer o caldo de peixe, muitos acompanhamentos. Também consome-se bastantes vegetais nas festas do carnaval.
Ouvi dizer que o carnaval é qualquer coisa.
É, sim.
Como
sim.
é que é lá
por
o
isso,
carnaval?
Por isso é que César Évora diz que São Vicente é um brasilim.
Ah, pois é.
Porque o carnaval é a imagem do carnaval do Rio de Janeiro, em Ponto Pequeno.
Ok.
E realmente já há até prémios atribuídos pela perfeição, pela.
E assim em todas
alegria.
As ilhas?
Já vai sendo em todas as ilhas, sim. O mais tradicional é de facto o de São Vicente, já se faz também em Santo Antão, na praia e outras ilhas. E é realmente assim, o ano todo a trabalhar para o carnaval, para que tudo esteja perfeito.
Isso era uma coisa carnaval. Que eu não fazia ideia, que se vivia assim o carnaval tão intensamente.
E depois tem o lado. Tem um lado brasileiro e tem um lado africano, que são os mandingas que desfilam em São Vicente, que é maravilhoso, é brutal, eu recomendo.
Portanto, uma boa altura para ir é no carnaval,
sim,
por exemplo.
É uma das boas alturas para ir. É o carnaval, corresponde ao nosso inverno daqui, aproveitamos para fugir um bocadinho do frio.
Pois.
Depois também o verão, o Natal. O Natal também é ótimo para ir porque é um Natal quente, não é?
Sim.
É curioso.
Pois é. Sim. Passaste lá vários Natais?
Sim, passei. Sim. E come-se o bacalhau no Natal, em Cabo Verde. Okay. Sim, temos tradições portuguesas, não é?
Sim.
E pronto, foi muito interessante.
Qual é o melhor peixe para ti lá?
O melhor peixe?
Sim.
Há tantos tão bons.
Mas assim, alguns
peixes e os mariscos, não é?
Sim. Mas quando tu chegas lá, assim, alguma coisa que tu queiras muito comer. Ai, apetece-me tanto isto, saudades.
Moreia frita.
Ok.
Moreia frita é assim. Da Dona Julieta.
Pronto. Isso é em que ilha?
Na praia. Na Chada Santo António. Adoro. Ela tem um tempero fantástico, mas em vários sítios pode-se encontrar uma boa moreia frita. A moreia em Cabo Verde. Tem um sabor particular, que o peixe ali é menos gordo.
Sim.
Então é mesmo aquela carninha boa.
Olha, quais são as ilhas que tu conheces? Santo Antão?
Santiago, Santo Antão, São Vicente, Boa Vista, Sal, Fogo. E falta-me Santa Luzia, que é a inabitada.
Exato.
O Maio.
Brava.
E a Brava. A Brava é sempre um receio. Como vou poucas vezes, ou vou por pouco tempo ao Fogo, a Brava, para nós chegarmos à Brava temos que passar pelo Fogo. E às vezes o barco, às vezes o mar está bravo e nós não podemos.
Pois.
Corremos o risco de ter que ficar uma semana à espera que o mar acalme para voltar.
Então, tens de ir com muito tempo então.
Exatamente.
Okay.
Então duas ou três vezes fui ao Fogo, não é? Desta vez é que eu vou à Brava e acabei por não ir à Não Loura, porque amanhã temos que ir embora para Lisboa, ou temos que voltar e se não tivermos barco ou se não houver bom tempo, temos que lá ficar. Então é sempre essa questão.
Portanto, para conhecer todas, não é? É ir com tempo. Com muito tempo.
É
e cada ilha tem a sua característica, não é?
Sim.
Características diferentes.
Sim, são completamente diferentes. A flora é diferente, o aspecto, né, é diferente. Aquilo realmente foi uma erupção vulcânica e depois cada um surgiu assim.
Santo Antão, por exemplo, é mais montanhosa, não é? Como é que é?
As mais montanhosas são Santo Antão e Santiago. Realmente a de Santo Antão é mais acidentada. A ilha de Santo Antão é assim brutal. Porque
qual é que tem mais natureza, por exemplo?
A de Santo Antão. É mais verde. Mas Santo Antão é curioso porque tem um lado verde e um lado seco. Não sei bem porquê. Mas é bastante acidentado. Nós temos a impressão que vamos no carro a conduzir e às tantas entramos nas nuvens. Vemos nuvens assim à nossa altura. Então, pois tem bastante umidade, o que dá assim uma impressão maravilhosa. São praias. Não têm praias. Eu diria que não têm praias. Eu pessoalmente.
Santo Antão?
Santo Antão, porque tem umas praias de areia preta. que não são muito próprias para estarmos.
Mas porquê?
Porque tem muitas rochas, depois tem logo ali o mar.
Ah, okay.
É quase como.
É mais perigoso,
boca,
é isso?
A boca do inferno aqui,
sim.
De Cascais.
Cascais, é sim,
assim,
sim, sim.
Eu diria que as ilhas para praia são mesmo Boa Vista, Santiago, São Vicente, que tem a Baía das Gatas.
Uhum. Que é um festival também, não é?
Sim, sim, é um festival com esse nome porque é feito uhum. nessa praia.
Uhum.
E são ilhas realmente completamente diferentes umas das outras. O fogo eu recomendo tanto, porque parece que vamos à lua.
A sério?
Pessoas vivem, as pessoas vivem no vulcão. As pessoas vivem ali à volta do vulcão. E é uma forma de vida extraordinária, só de nós imaginarmos que toda a ilha é um vulcão. E dentro desse vulcão sai um outro vulcão, que é aquele que nós vemos.
Ok.
Mas as pessoas vivem
uhum, ali.
Então é. Pois. É esse
cada uma
desafio.
Tem a sua magia.
Cada uma tem a sua magia, é verdade.
E há diferenças na maneira de estar das pessoas de ilha para ilha? Ou não?
Pronto, há essas as conversas entre famílias. Ai, mas nós
há rivalidades.
Sim, exatamente. Eu queria encontrar assim, uma palavra mais suave do que propriamente rivalidades.
Entre aspas.
Mas estas sim, coisas,
sim.
Né? Como Lisboa, Porto, uhum, Algarve,
claro.
Alentejo,
sim, sim,
enfim.
Sim.
E eu acho piada, e acho sobretudo piada que os meus pais são de duas ilhas opostas. Há bocado estava a dizer duas ilhas opostas, é nesse sentido. É como que o pai é do Porto e a mãe uhum. é de Lisboa.
Pois.
Então há essas diferenças
como
culturais.
Como é que eles se conheceram?
Conheceram-se cá.
Ah.
No Jardim da Estrela.
Que giro.
Pronto, então, foi mais fácil.
Sim. Estavam mais perto um do outro.
Exatamente. Porque lá está, infelizmente havia. Agora já existe menos, mas existia aquele preconceito de que uma menina de Santo Antão não se vai casar com um rapaz da praia.
Ah, era?
Ah, sim, porque eles são muito rebeldes. Não, 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 nem pensar. A minha mãe
os
até
da
hoje...
praia são muito rebeldes.
Sim, sim, sim. E então a minha mãe até hoje. Então hoje, esse teu pai e não sei o quê. As coisas, pronto, ok. Mas é assim, é essa rivalidade saudável que está cada vez mais diluída, obviamente, uhum. porque as pessoas já de todas as ilhas habitam e conhecem todas as ilhas,
claro.
Há uma interação enorme, todos têm curiosidade de conhecer uhum. os costumes e as diferenças, e é muito curioso e enriquecedor também conhecer o universo cabo-verdiano. E depois também há aquelas pessoas que nunca visitaram outra ilha e que são fechadas uhum. nas suas ilhas. Eu vivi uma coisa interessante na Ilha do Fogo, sim, que foi subir o vulcão a uhum. pé, subir até lá acima, à boca do vulcão. Mas antes de eu subir, as pessoas encontravam-me na rua e disseram: Ah, Lura, bem-vinda ao fogo, já subiste ao vulcão? E eu ainda não, mas sentia-me em falta. Tenho que subir. Mas depois percebi que a maior parte das pessoas nunca subiu ao vulcão.
As de lá, não é?
Têm respeito, eles têm uhum. respeito, têm respeito, ficam cá embaixo e tal. E então há isso, há essas coisas interessantes das pessoas que depois apegam-se muito à sua ilha uhum. e sabem todas as histórias e toda a mística, e é interessantíssimo.
E o crioulo também tem características diferentes de ilha para ilha?
São diferentes.
Mas conseguem perceber-se,
não.
Ou não?
Não?
Não,
alguns não percebem.
Giro.
Pronto. Eu sou mais...
Qual é o teu crioulo? O que tu falas?
Pois, é boa pergunta. Eu falo os dois, o da minha mãe e o do
okay,
meu pai.
Pois.
Que é o de Santo Antão, São Vicente e da Praia. Vá. E é engraçado que eu cada vez que chego a esses sítios automaticamente adoto
logo, não é?
Sai-me logo
uhum.
É como chegar aqui e falar com um português e sai-me um português, pronto, e faz parte e daí para mim ser fácil falar, mas uma pessoa que toda a vida viveu em Santo Antão vai ter muito mais dificuldade em adaptar-se à língua da praia,
claro.
Que é diferente. Têm semelhanças e diferenças, lá está. Mas todas elas têm influência portuguesa, não é?
Uhum.
Porque elas todas são do cruzamento do português com dialetos africanos. E não só, têm influência francesa, inglesa,
sim, 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 sim.
em todas as ilhas, porque nós fomos habitados por vários povos. E então há essa.
Achas que eu conseguia aprender crioulo facilmente?
Facilmente,
achas?
Claro que sim.
Eu acho
claro.
Que é tão difícil.
Se aprendeste o inglês, aprendes o crioulo, assim.
Okay.
É uma língua como outra qualquer, sendo que deriva do português.
Sim.
E tem imenso. Eu ontem, engraçado, estava com a filha pequenina de uma amiga minha e ela disse: olha, diz-me qualquer coisa em crioulo. E eu disse-lhe: o que é que vou querer para me dizer em crioulo?
O que é que tu queres que eu diga em crioulo?
Ah! Não é? É? Basta a pessoa estar receptiva. E porque todas as palavras derivam do português. O quê que vou querer? E o bo é a palavra mais famosa de Cabo Verde. Então é fácil de estar receptivo e ir percebendo.
Em termos de danças, quais são as danças típicas?
O funaná. Que é o que eu mais gosto.
É tão bom, também gosto. Mas também é difícil, é muito. Às vezes é muito rápido, é muito, não é?
O funaná tem evoluído muito.
Sim.
E os ritmos, o ritmo do funaná, há diversos ritmos de funaná. Começou por ser aquele funaná tocado por ferro e gaita, e mesmo assim já era variado porque tinha o funaná samba, porque nós temos muita influência da música brasileira. Então aquele funaná mais sambado, o funaná mais, com mais ritmo e tal. Enfim, vários ritmos. E depois, com o tempo, foi variando, até que neste momento temos o funaná sucus, que é assim uma coisa
muito rápida,
frenética, diria.
Claro, é disso que eu estou a falar.
Se calhar. Eu sou muito inspirada pelos Bulimundo. Que ainda estão naquele meio termo,
sim,
né?
naquela
fase em que foi introduzida a guitarra elétrica no funaná pelo Cachaz, que foi uma pessoa que deixou realmente uma marca importante. É a marca da América, a marca do rock no funaná. Esta é a minha influência do funaná e é esse o funaná que eu faço.
Ok. Diz-me uma coisa, a tua música, o Sabe Demais, é funaná?
É funaná.
É funaná?
Sim, sim.
Gosto muito dessa música.
Pronto. Que bom.
E de outras.
Ainda bem.
Sim. E que mais? Que danças é que...
Ah, e depois há o... Da coladeira,
sim.
A morna também se dança. Nós dançamos tudo.
Desde que dá.
Então, o slow também se dança,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Cola São João. É a festa, é a dança do São João, é que faz, temos a dança do colar, é colar ventre com ventre.
Okay.
E dá uma dança coletiva muito, muito gira. Mazurka. A mazurka que é de origem polaca, foi introduzida pelos polacos em Cabo Verde, mas entretanto haviam lá franceses que faziam a guia das danças, então são várias, acaba por ser numa própria dança com várias influências. E dança-se de uma forma muito, muito própria, muito engraçada. Faz-me lembrar muito a minha avó, que gostava muito de dançar a mazurca, aquelas senhoras antigas, com aquelas saias.
Tem que ir pesquisar isso.
E é muito giro.
Agora estava aqui a lembrar-me que eu ouvi uma entrevista tua em que contaste que a primeira vez que foste a Cabo Verde foste logo almoçar com a Cesária Évora.
É verdade.
Como é que foi isso?
É verdade. Foi a convite da própria Cesária Évora, porque na altura o Unha Vida, que foi o meu primeiro lançamento, estava a ouvir-se muito em Cabo Verde. E a Cesária terá tido curiosidade em conhecer-me e foi delicioso, claro. Ela preparou-nos uns percebes gigantes, que nunca tinha visto, uns percebes tão grandes, e foi delicioso.
O que é que vocês conversaram?
Conta-me
mais.
Música, já nem sei aprofundar, porque eu tinha 21 anos na altura, foi a primeira vez que fui, e foi assim uma sensação de fascínio, tipo... Eu estou em casa da Cesária, que estava com a minha mãe.
Sim.
Mas aos poucos fui-me descontraindo e tal, porque a casa e a forma de estar da Cesária era tão simples, tão acolhedora, tão mãe, que foi fácil adaptar-me. Pois a casa é uma casa de família com miúdos a correr de um lado para o outro, pessoas a entrar e a sair. Naquele momento era um jantar, então já estávamos assim, já estava tudo mais calmo. Tive a honra de conhecer a mãe da Cesária Évora, que ainda era viva. Foi maravilhoso. E pronto, foi de facto um momento muito marcante da minha vida, claro, com certeza.
Isso eu acho que é uma característica dos músicos, das estrelas cabo-verdianas, que chegam e aceitam toda a gente, vá, digamos,
sim,
assim,
sim,
são
sim,
acolhedoras.
É esta proximidade, o calor muda tudo. Sem dúvida.
Sim.
Nós estamos todos mais próximos uns dos outros, menos roupa, menos sapatos.
Sou capaz de estar num café e começar a,
sim,
sei lá, a tocar, é isso?
É,
não
sim.
sei explicar.
É. Eu penso que temos uma alegria.
É a ideia que eu tenho, sim.
Temos uma alegria própria e temos também uma necessidade de esconder as nostalgias, as tristezas. Uhum. Temos a necessidade de dizer, olha, tristezas já aparecem.
Não pagam ser, dívidas.
Não pagam dívidas, aparecem sem nós querermos. Uhum. Portanto, olha, vamos ser felizes.
Exato.
E pronto, lá está, temos duas escolhas, não é? Ou ser triste ou ser feliz. Então vamos escolher a felicidade. Uhum. E ser alegres. E a música, e realmente cantar espanta os males. Uhum. E é isso, é natural no povo cabo-verdiano, e isso é ótimo. E essa proximidade também vem das casas simples, que têm sempre a porta aberta.
Pois é, era isso que eu queria dizer.
Vão a
sim.
passar, pois, vão a passar pela rua, e há uma interajuda uhum. enorme. Os vizinhos educam os filhos uns dos outros, e há essa facilidade de contacto, e pronto, há essa... Esse afeto está sempre muito mais à flor da pele. E então é...
Qual é que achas que é o espírito de um cabo-verdiano? O espírito de Cabo Verde? É espírito de quê?
É o espírito de sobrevivência. também, alegria. Temos muito a força da superação. Já superámos várias uhum. fomes ao longo das nossas, uhum. da nossa história. As mulheres que superaram a... Os maridos que viajaram, filhos e tal. Mas isso, e depois são histórias que são transversais a várias culturas, mas em Cabo Verde, quando, uma coisa que eu descobri em Cabo Verde, quando lá morei, foi que é tudo muito mais intenso, porque é tudo mais perto. Uhum. A cidade é mais pequena e toda a gente que vive naquela cidade é como se fosse uma grande família. Eu, se eu tiver um problema contigo hoje de manhã, o ideal é resolver esse problema
logo.
Contigo. Ou fazermos as pazes, ou resolvermos e aceitarmos a opinião uma da outra, porque à noite de certeza que nos vamos encontrar no barzinho e vamos ter que lidar uma com a outra.
Uhum.
As pessoas vão ter que lidar umas com as outras nas cidades pequenas.
Estão sempre a encontrar-se.
Estão sempre a encontrar-se em todo o lado. Uhum. Na farmácia, nas discotecas, nos bares, no mercado, na praia.
Uhum.
E então, pronto, os problemas são para se resolver. E está tudo bem, bora lá. Não stress. É aquela frase uhum. que já se tornou famosa de Cabo Verde. Não stress.
No stress. Qual é para ti a melhor praia de Cabo Verde?
Isso é difícil. Isso é difícil. Elas são todas diferentes. Uhum. A cor do mar uhum. é diferente, né? Deverá ter a ver com a vegetação,
sim.
obviamente, e com as montanhas e as rochas lá de baixo, mas a Praia da Lajinha,
que fica onde?
Que fica em São Vicente.
São Vicente.
Está linda, com aquela areia branca, azul piscina. Está maravilhosa, está cada vez mais bonita aquela praia, porque parece que vai se transformando, não é? E a Baía das Gatas, porque é uma praia que não é muito profunda, não é?
Uhum.
Fica assim, as crianças podem brincar ao longo da praia. Depois tem a praia, a Baía Verde no Tarrafal, também é uhum. muito bonita, é muito
Tarrafal,
verde.
Tarrafal, que é em Santiago.
É uma cidade muito importante uhum. de Cabo Verde, que é onde tem o Tarrafal dos presos políticos, enfim.
Uhum.
E é um lugar muito bonito e muito marcante também de Cabo Verde. E depois tem as praias, para quem gosta, as praias uhum. de areia preta.
Sim.
Que eu recomendo não levar fatos de banho brancos.
Pois é.
Mudam completamente de cor. Mas, de facto, existem praias que não devem ser... frequentadas, porque não são muito seguras, não é?
Okay.
Aquele contacto com as rochas e não sei o que, isso acho que é importante também nós termos.
Claro.
Aliás, os turistas com aquele
entusiasmo
todo. Agora vou a uma praia de areia preta e não sei o que, convém perceberem a segurança das praias, uhum. realmente podem ir. Porque às vezes as pessoas que lá estão, que lá moram, já sabem onde é que são os perigos ou não e tal. Então podem dizer, olha, cuidado ali, como há muitas rochas.
É bom aconselharem-se com as pessoas.
É bom aconselharem-se com os residentes, que às vezes há assim uns remoinhos, umas coisinhas e tal. E é preciso estarmos realmente atentos.
Acho que a ideia que se tem um bocadinho é que quando se vai lá, as crianças vêm ter connosco. É isso, acontece?
Sim, sim, sim.
O que é que se deve fazer? Deve-se dar coisas às crianças ou não? O que é que tu achas?
Não só as crianças, como as pessoas alimentam-se pelos afetos uhum. e pela forma de estar, coisas. Não necessariamente.
Uhum.
Deve-se cumprimentar,
claro.
E estar com as pessoas.
Sim.
É claro que há sempre pessoas com necessidades, e aí é perceber qual é a necessidade e estar, poder estar ou não à altura dessas, de ajudar com essas necessidades. Mas eu acho que, pronto, há locais próprios para se desempenhar as funções próprias, né, na sociedade. Existem, obviamente, associações, ONGs, etc., para se fazer as coisas da forma correta.
E dá para fazer voluntariado também.
E dá, sim. Mas sim, as crianças, lá estão, as crianças são puras. Vêem uma pessoa que não é dali e reconhecem logo.
E curiosas também, não é?
E curiosas também. Eu lembro-me, uma primeira vez, por acaso não foi a Cabo Verde, foi a Angola, que fui com uma amiga loura. Os miúdos estavam fascinados com o cabelo dela. Nunca tinham visto uma loira na vida. E foram tocar e diziam: ouro! Que achavam que aquilo era ouro e tal. E então estavam fascinados com a menina, porque nunca tinham visto uma menina assim, não é? Então foi. São essas coisas, é a diferença. Então é esse entusiasmo e esse afeto que se pode trocar.
Tens alguma história que guardas assim num lugar especial? Alguma coisa que tenhas vivido lá?
Sei lá, não, nada de extraordinário, sendo tudo extraordinário quando é, quando é assim a primeira vez, o primeiro impacto. Sei lá, estou-me a lembrar da primeira vez que fui visitar a minha avó, os meus familiares, as pessoas, a semelhança física, a sensação de já ter lá estado em Cabo Verde. E conhecer os locais que a minha mãe me falava quando eu era pequena, isso mexeu muito comigo, porque eu parece que de certa forma encontrei respostas para questões que eu tinha, né? Porque eu conheci Cabo Verde com 21 anos, então foi toda uma vida que eu vivi aqui em Portugal, em
Lisboa, ouvir falar,
a ouvir falar. O contacto com as pessoas, este contacto, lá está o calor, a proximidade.
Mais afetuoso, não é?
Sim, sim, este contacto mais afetuoso é realmente transformador na forma de estar. Passei a ser mais feminina, porque não sei se
a
reparam.
Sério?
Sim, aqui em Portugal as mulheres usam muito calças.
Sim.
E em Cabo Verde foi uma das primeiras coisas que eu notei, que as meninas usam todas mini saia.
Sim.
E que pronto, isso dá mais liberdade, dá mais feminilidade. E achei interessante isso. Passei a ser mais feminina a partir daí. O mar, as visitas ao mar, há sempre peixinhos e golfinhos e passarinhos a saltar e a giro. Isso. O contacto com a natureza é brutal. Enfim, tantas coisas. São os cheiros de Cabo Verde.
Será que é Cabo Verde?
A umidade, e depois cada ilha tem os seus aromas diferentes, porque a praia é mais úmido, tem aquele cheiro mais da África, da terra africana. A Boa Vista cheira mais a mar e o sal também. Porque tem ali o mar muito próximo, aquele mar imenso, e o acesso, ao mar, muito intenso. O fogo também tem aquela, eu acho que é quase psicológico, nós quase sentimos aquele, o cheiro do vulcão. E da lava. E
eu acho que não é psicológico, acho que não.
Pois é, verdade. Até os aromas são diferentes, tem flores, o fogo também tem flores muito, muito bonitas e cheirosas. Então, enfim, são várias coisas, são vários pequenos momentos, é estar lá para ir sentindo e desfrutando.
Se eu te dissesse, eu quero ir a Cabo Verde, mas não sei a que ilha é que vou, qual é que tu aconselharias?
Pois, aí tenho que te fazer assim uma entrevista, um questionário. O que é que tu...
Uma ilha que agregue tudo, vá, natureza, um bocadinho de natureza, um bocadinho de, sei lá, de diversão, não é?
Uma é difícil. Esta parte as pessoas vão ouvir também, porque vão dizer: ai, é, Loura, és assim, não
pois é. Se calhar é melhor não.
Pronto. Podias-me dizer três é
três
é mais fácil, porque realmente elas são diferentes. Pronto, sem desprimor para a Ilha do Sal, obviamente que é a ilha, a primeira ilha com um aeroporto internacional e que fez a ligação ao mundo, não é? De Cabo Verde, exatamente. Sim. Por via aérea. que neste momento está mais turística e para quem quer conhecer Cabo Verde acaba por dentro dos hotéis não ter esse contacto tão próximo com as pessoas. Eu diria praia, Santiago. Santiago é uma ilha realmente muito rica culturalmente e
há sítios para ir dançar, se
sim,
nós quisermos.
Claro. O Quintal da Música é aquele lugar que reúne tudo. É onde se janta, ouve-se música, tem uma agenda cultural diária muito interessante e variada, e ali nós temos realmente a noção da quantidade de artistas que há por metro quadrado em Cabo Verde.
Ai, eu agora lembrei, tu fazes uma coisa no Instagram que é tu... recomendas, digamos assim, artistas africanos, não é?
Africanos, sim. Isto é quase como uma missão, não é? Nesta fase de...
uma troca.
De valorização da cultura africana. Não falo só de Cabo Verde ou da lusofonia. O meu intuito com esta rúbrica é sugerir músicas do grande continente africano que... muitos deles até nos inspiram, a nós africanos lusófonos, de língua portuguesa. Sim. E também dar a conhecer aos próprios lusófonos, africanos lusófonos, outras coisas. Não é dar a conhecer, é sugerir, é lembrar. É quase um,
exato,
olha, lembrem-se que existe isto, e é valorizar a África no seu todo pelo melhor que a África tem. Porque a África é sempre vendida como a terra dos meninos com fome e com desgraças e tal. Desgraças existem em todos os países,
lado, sim,
infelizmente.
Sim.
E acho que temos que ressaltar as coisas boas que nós temos e resolver os problemas,
claro,
também, obviamente. Mas temos coisas... o África é um continente... riquíssimo, super diversificado. Só lá indo é que nós percebemos. Eu estive há pouco em Eswatini, que é conhecido por Suazilândia. É um paraíso. É um país que todo ele é um paraíso. Aquilo é lindo. Conheci portugueses lá, que já lá estão, sim, a viver há muito tempo. Os portugueses são como os cabo-verdianos, né? Estão
em toda a
parte. Mas é ótimo, porque depois chegamos ali e temos um elo forte de ligação àquela terra estranha.
Pois.
E lá está. Temos que ir à África, só indo para perceber os aromas, os lugares, as pessoas, o pôr do sol, os animais. É fabuloso. E esta é a minha intenção de mostrar, dentro da minha área, que é a área da música, pessoas com quem algumas delas já me cruzei, neste caso o Richard Bonat, com quem eu tive a honra de fazer um dueto, e conheci o universo musical dele e disse, meu Deus, eu para chegar a este nível musical ainda tenho tanto que trabalhar. Que é absurdo, é assim uma distância de qualidade e de aprofundar da cultura e da música. O trabalho é excelente.
E acho que fazes muito bem. Agora falemos de ti, não é? Tens um novo disco, já saiu o Sissi.
Sim, já.
Muito dançável também. Aliás, são quase todas, não é?
Eu gosto de dançar, adoro dançar.
Fala-me deste novo disco, Multicolors.
O Multicolors, que pode ser dito em português, multicolor também, mas multicolor acaba por ser uma palavra que até dá mesmo internacionalizar, e é ótimo por isso. Multicolor é aquilo que eu me sinto, toda esta diversidade, toda esta mistura de culturas. Nós acabamos por não ter só uma cor, e isto vem um bocadinho... a propósito destas lutas que nós temos expressado, não é? Destas conversas sobre a cor da pele, e eu não consigo ver só uma cor na minha pele, consigo ver várias cores, dada todas as experiências, o facto de eu ter nascido em Lisboa com um pai de Santiago, a mãe de Santo Antão, que por sua vez teve o avô brasileiro, e o meu pai também, a mãe era do fogo, que tinha familiares na América. Então é um mundo de coisas a acontecer numa pessoa só. É um mundo de diversidade que nos enriquece imenso, e cada vez mais eu tenho essa noção e de querer assumir a minha dupla nacionalidade, portuguesa e cabo-verdiana. Mas atrás disto existe
muito
toda
mais.
Uma África que é super diversificada, e eu quero retratar isto numa só palavra, que seja assim colorida. E este disco também fala de identidade. Tem esta inspiração E também este peso da nostalgia de ser de um lugar, mas pertencer a outro.
Acho que foi na Amadora que tu falaste, ou foi no dos 25 anos, já não me lembro, mas tu falaste disso de quando estás aqui. Sentes-te imigrante, vá, porque nem, né? E quando estás em Cabo Verde também te sentes o mesmo.
Falaste
sobre isso, sim.
Mas é verdade. Sendo que Cabo Verde teve o mérito de logo à primeira dizer: a Lura é nossa, Lura é de nós. Então isso foi muito profundo, porque acabou logo por me. Deu-me uma identidade, não é? E isso foi o que me levou logo rapidamente a adotar Cabo Verde. E nessa altura foi quando eu conheci a minha voz também, porque foi tudo muito rápido. E eu disse: olha, eu quero mostrar Cabo Verde ao mundo através da minha voz. Então foi esse logo o pensamento de missão que eu tive quando conheci Cabo Verde.
E vais ter uma tour?
Sim.
Fala-me dessa tour.
Esta tour é uma tour com toda uma logística diferente. Vai ser a banda adaptada aos teatros. Vai ser
em salas
chamada,
de teatro?
Sim, em salas de teatro. Vai chamar-se Theatre Sessions, um nome bastante sugestivo. E vai levar-me aos teatros de uma forma, se calhar, um pouco mais...
Intimista,
sim, mais próxima do público, onde vou aqui mostrar a pessoa, a mãe, a artista e a minha vida. E o que a minha vida pessoal reflete, não é? Ou como a minha vida pessoal reflete na minha vida artística. Então vai ser assim mais de proximidade, mas apresentando todos os temas que as pessoas conhecem de mim.
Portanto, é depois ver as datas nas tuas redes.
Exatamente.
Okay. Vamos. Lura, muito obrigada.
Obrigada.
Gostei muito desta conversa. Bom, nunca fui a Cabo Verde, mas hei de ir.
Agora vais.
Sabes que eu tenho uma coisa que eu tenho algum receio de ir a Cabo Verde, porque eu acho que depois quero ficar lá.
Sim, pronto. Então, nesses casos, eu sugiro que vais.
E para já, ainda não posso ficar lá. Portanto,
não?
Ainda não vou.
Vai por 2 semanas. Eu recomendo duas semanas.
Duas semanas,
porquê? Porque a primeira semana é para nós nos familiarizarmos. Quando já estás a familiarizar, tens de vir embora. Normalmente as pessoas vão por uma semana. Quando já está a ficar bom, olha, tenho que vir embora amanhã. Afinal, agora tantas coisas para fazer. 2 semanas é o ideal.
É o ideal.
Para começar.
Obrigada.
Obrigada a eu.
De Santiago, hoje a hora está corre sem sinal de bom. Jobeu no horizonte de Santiago, hoje a hora está corre sem sinal de bom.
África Minha é um podcast sobre cultura africana, contado por quem a vive. Da autoria de Ana Lucas, pós-produção áudio de Paulo Castanheiro, imagem de Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.